Agora a gente vai falar sobre o programa Future-se do Ministério da Educação. E para falar sobre esse assunto, estamos na linha com o secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Lima. Olá, secretário, boa tarde.
Boa tarde.
Secretário, a gente gostaria de saber como é que está esse programa, né? Ele foi lançado em julho desse ano, né? E a gente quer saber como é que está esse programa, em que fase que ele está nesse momento.
Bem, o projeto ele reflete, né, a abertura do diálogo que o Ministério da Educação tem com toda a sociedade, e ele foi fruto de uma pré-consulta que fizemos em agosto, terminou em outubro, e agora estamos finalizando todos os instrumentos jurídicos que são exigidos para respeitar o decreto 9191 em relação à consulta pública. Então, a gente deve finalizar esses documentos todos junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Economia, para que possa ser enviado para uma consulta última antes de mandarmos para o Congresso Nacional no início da sessão legislativa do ano que vem.
Qual o objetivo do programa, do projeto Future-se, né? O que ele pretende, o que muda a partir dele?
Bem, o programa ele visa, acima de tudo, trazer recursos adicionais às universidades e institutos federais, em complemento ao orçamento público, está garantido. Aplicar as melhores práticas internacionais que a gente tem nas universidades de ponta lá fora e trazer essa experiência para o Brasil. E, acima de tudo, reduzir as taxas de evasão e aumentar os nossos índices de empregabilidade. E é bom dizer que o programa ele é facultativo em observância à autonomia universitária. E está calcado em três eixos. Pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, empreendedorismo e internacionalização.
E como as universidades federais, os institutos federais de educação superior vão conseguir captar esses recursos para aumentar o orçamento?
Bem, uma ótima pergunta. É bom deixar claro que há mais de 30 anos essas instituições de ensino buscam mais flexibilidade para a gestão das receitas próprias que elas produzem. Então a gente vai dar segurança jurídica e fazer com que esses recursos não sejam mais contingenciados para elas poderem aplicar os recursos da melhor maneira possível, especialmente nesses três eixos que falamos, né? Então, para isso, a gente está possibilitando uma maior interação com fundações de apoio e organizações sociais, a critério da própria escolha das universidades, em observância, como eu sempre digo, à autonomia universitária.
Significa que as universidades serão privatizadas? Tem algo desse sentido?
Jamais, né? A gente está tratando de um problema complexo e jamais podemos ter uma solução simples, né? Em época de fake news, é bom lembrar que a gente temos um patrimônio, né, que são as instituições de ensino, mas a gente pode produzir mais, né? Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo e precisamos ter nossas universidades entre as 100 maiores do mundo no futuro. Então, a gente está galgando esforços para que a gente tenha esse desfecho. Não será cobrado qualquer tipo de mensalidade, não estamos mudando o regime jurídico. Então, falar em privatização é simplesmente uma questão de fake news.
Bom, o senhor disse que as universidades elas vão ter mais segurança jurídica, então, para captar esses recursos. Hoje, elas não têm essa segurança. O que acontece?
Justamente, sempre é bastante questionado os projetos que são realizados entre as universidades e as fundações de apoio. Então, nós estamos dando segurança jurídica para que isso seja fomentado, fazendo com que a gente consiga atrair recursos privados para financiar pesquisa e desenvolvimento para as universidades, que é tão bom para as universidades quanto para o próprio país, tendo em vista que elas são geradoras de conhecimento e produzem externalidades positivas para toda a nossa sociedade.
Bom, o programa ele prevê parcerias com organização social, né? Entidades chamadas de organização social, S. O que são elas?
O programa prevê relação com vários atores, né? Inclusive organizações sociais, fundações de apoio, investidores, enfim. As organizações sociais são entidades sem fins lucrativos que visam dar maior flexibilidade para alcançar alguns objetivos. É bom deixar claro que essa relação já existe hoje, então a gente só está dando maior segurança jurídica a critério da instituição. Ela poderá escolher qual organização social ela deseja trabalhar, se é que ela queira escolher alguma. Ela não é obrigada a escolher a organização social, mas caso assim deseje, nós daremos toda a segurança jurídica. O mais importante é dizer que a gente não está mais focado em processos, e sim focado em resultados, como eu disse, e resultado significa trazer mais recursos e gerar mais empregabilidade para os nossos jovens.
Bom, o senhor falou então que há todo um arcabouço jurídico que está sendo elaborado. Aí quais serão os próximos passos, né? Quando que a gente vai poder então perceber os primeiros resultados?
Bem, então, como eu disse, estamos terminando essa fase de consulta pública e no ano que vem, assim que houver a abertura do ano legislativo, nós enviaremos o projeto de lei com regime de urgência ao Congresso Nacional. E ali será a consulta pública mais importante da democracia, né? Então, logicamente que a gente também tem projetos de mobilização para auxiliar as universidades em valorizar os seus produtos, né? A gente tem muito conhecimento produzido, inclusive em condições internacionais. Então, a ideia é aproximar cada vez mais as nossas empresas juniores, as empresas incubadas em seus parques tecnológicos, para que elas consigam ter mais recursos junto ao setor produtivo. Da mesma forma, construir aí residências estudantis e também ajudar a premiar especialmente aqueles alunos que têm as melhores ideias. Então, a gente está simplesmente promovendo aquilo que já vem dando certo. E a gente quer dar escala para que isso consiga ter um retorno ainda maior para o nosso país.
O programa Futurice, o projeto Futurice, ele trata de alguma maneira, sobre a escolha de reitores das universidades?
Não tem nenhuma relação com isso.
A novidade nesse ponto é uma medida provisória que foi editada essa semana, é isso?
Teve uma medida provisória editada, mas a gente está falando mais sobre o Futurice. Como não tem relação, eu prefiro falar sobre o Futurice, se você não se importar, conforme tinha acordado.
Não, tá certo. Tá ok, muito obrigada. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de destacar?
A gente está terminando aqui as tratativas para lançar um reality show em janeiro, fevereiro, justamente para selecionar as melhores empresas no âmbito das universidades para que a gente consiga ajudá-las a ter mais recursos. Ou seja, quem é a favor de educação e mais recursos para educação é totalmente favorável ao Futurice.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Nós conversamos com o secretário de Educação Superior do MEC, do Ministério da Educação, Arnaldo Lima. Nós falamos sobre o Futurice, que é um programa, né, um projeto lançado pelo MEC para auxiliar as universidades, né, na obtenção de recursos, na promoção da sustentabilidade financeira, ao estabelecer limites de gastos com o pessoal e também a formas de se conseguir recursos, né, conseguir investimentos, inclusive com parcerias, né, e trazer a universidade mais próxima da iniciativa privada.